Indicadores. Esta tarde falamos de uma mudança que se desenha no futebol português, em causa a chamada centralização dos direitos televisivos dos jogos da Primeira e da Segunda Liga. Miguel, os clubes aprovaram hoje um novo modelo de repartição financeira.
Sim, uma proposta da Liga Portugal que foi aprovada pela maioria dos clubes, com cerca de 80% dos votos a favor. São 33 os clubes que fazem parte das competições profissionais masculinas. Estiveram na Assembleia Geral que decorreu hoje no Porto e a Liga Portugal não poupa nos adjetivos para falar desta aprovação. Diz que é um importante passo, um marco histórico, um projeto transformador para o futuro do futebol e que foi aprovado por uma maioria expressiva.
Mas é ao certo o que é que foi aprovado? Que mudanças tão transformadoras são essas que aí vêm, Miguel?
Sim, o que se vai passar é que os clubes da Primeira e da Segunda Liga vão passar a atuar em bloco na hora de negociar os contratos de transmissão televisiva dos jogos. No fundo é isto. Porque até agora é cada um por si. Já se sabe que Benfica, Porto ou Sporting têm argumentos superiores aos dos restantes, uhum. E então em relação aos clubes mais pequenos nem se fala.
Claro.
O que agora foi aprovado foi a de que estes direitos vão ser negociados em conjunto.
Oh, Miguel, mas este tem sido um processo de que temos sempre ouvido falar isto já há algum tempo. Não é?
Sim.
Agora, para quando é que está pensada esta mudança do sistema?
Bem, este processo é obrigatório por lei, convém dizer, porque um decreto-lei de 2021 obriga a que a centralização dos direitos televisivos aconteça até à época 2028-29, ou seja, okay. Para entrar em vigor obrigatoriamente uhum. daqui por 3 temporadas. O objetivo, segundo se pode ler na legislação, é encaminhar Portugal para o que já acontece noutras ligas europeias, para permitir uma maior redistribuição das receitas e espera-se que, em consequência disso, surja uma maior competitividade entre os clubes, que têm mais ou menos capacidade financeira.
E como é que vai ser calculada essa distribuição dos valores que agora foi aprovada, Miguel?
Bom, os cálculos não são fáceis, porque, em primeiro lugar, há logo uma diferença muito grande entre os clubes que militam no primeiro escalão e os que jogam no segundo. 90% das receitas vai para os clubes da Primeira Liga e apenas 10% para os da Segunda Divisão. Depois, a distribuição segue um conjunto de critérios. Cerca de 33% do valor conseguido com as transmissões vai ser entregue a todos os clubes em partes iguais. Depois, do restante, a maior fatia, cerca de 44% das receitas, terá em conta a posição final no campeonato do ano em questão, o histórico de classificações e a contribuição para o ranking europeu da UEFA. E há outros critérios, por exemplo, pouco mais de 17% depende das assistências médias que os estádios de cada clube registam. É claro que os grandes, com estádios maiores, também aqui terão um quinhão superior. 3% destina-se às condições proporcionadas para as transmissões televisivas nesses mesmos estádios. E, por fim, há ainda 1% que tem a ver com a qualidade do relvado, a iluminação, as condições de trabalho que são das à comunicação social, enfim, é um conjunto de critérios, de facto, que é necessário ter em conta.
Uhum. Isto é preciso fazer muitas contas para chegar aos valores finais, não é?
Sim, já e depois, sabe, claro, depende do bolo inicial que os clubes recebam.
Exato.
E já se sabe, Miguel, quanto é que pode estar em causa?
As estimativas têm apontado, enfim, estimativas têm circulado, têm apontado para cerca de 250 milhões de euros. No entanto, há aqui um pormenor na proposta de centralização, que é caso o valor destes 250 milhões seja superado e até um limite de 275 milhões, vai ser reconhecido ainda mais o contributo dos três chamados grandes para o ranking da UEFA, que são normalmente o Benfica, o Porto e o Sporting, que contabilizam mais pontos. Por acaso, esta época que terminou, o Braga intrometeu-se aqui e foi dos que conseguiram maior pontuação para Portugal. Mas os três clubes que tenham essa maior pontuação ficam com direito a receber metade do excedente da verba que venha a ser alcançada. E os outros 50% serão divididos pelos restantes.
Isto tudo, no final, baralhamos isto tudo, não é? No final, quem é que será mais beneficiado e quem é que será mais prejudicado com estes novos critérios?
São sempre os clubes ditos grandes que acabam por ganhar mais, mas no fim deste processo acabam por Benfica, Porto e Sporting poder perder mais em comparação com o que acontece atualmente, porque serão obrigados a dividir receitas que provavelmente poderiam conseguir sozinhos e também por isso são os que estão mais reticentes em avançar com todo este processo. Todos os outros clubes, especialmente os mais pequenos, serão mais beneficiados com a venda em bloco, que garantem receitas que não teriam capacidade de negociar de forma individual. O Nacional da Madeira até tinha um projeto alternativo que beneficiaria ainda mais os clubes mais pequenos, mas não conseguiu recolher o apoio necessário.
Muito bem, obrigada, Miguel. Está tudo explicado sobre a repartição das receitas que vêm da venda dos direitos de transmissão dos jogos de futebol na primeira e também na segunda liga. Um novo modelo que está também explicado ao pormenor no site da Renascença.